No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Boa tarde, agora é meio-dia e 33 minutos, céu nublado, a temperatura é de 23 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 9 de dezembro de 2016. Caiu na malha fina? Saiba o que fazer agora e como se preparar para evitar ter problemas futuros com o leão. Situação de calamidade. A Assembleia aprova o decreto do governador Fernando Pimentel que permite mexer nas contas do Estado para honrar compromissos. Comunicação pública. Comissão mista aprova alterações na estrutura da empresa Brasil de Comunicação proposta pelo governo Temer. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Está aprovado o projeto que autoriza a mensagem do governador Fernando Pimentel, que declara a situação de calamidade financeira em Minas Gerais. Os deputados da Assembleia Legislativa aprovaram no início da noite desta quarta o pedido do governo para decretar estado de calamidade pública no âmbito financeiro. Foram 37 votos favoráveis ao texto e 17 contrários. Boa tarde, Soraya Fidelis. Com a aprovação desse decreto, como que fica a tentativa do governo de equacionar a crise financeira aqui no Estado?
Boa tarde, Vinícius. Olha, sem previsão no regimento interno, né, do Parlamento Mineiro, mas seguindo as regras da Câmara dos Deputados, a aprovação do decreto de calamidade pelo plenário da Assembleia de Minas na última quarta-feira dá fôlego para o governo Fernando Pimentel, do PT, administrar o cenário de crise financeira aqui no Estado. Em entrevista à TV Assembleia, o deputado Rogério Correia, do PT, deu exemplos de como o decreto vai permitir que o governo de Minas priorize os pagamentos de acordo com a emergência do Estado e não de acordo com a cronologia do pagamento daqueles que o governo deve.
Com os recursos que o governo pretende arrecadar agora, por exemplo, com a venda da folha ou renegociação da folha com o Banco do Brasil, ele possa utilizar esse recurso fora da cronologia de pagamento que ele teria que ter em outras circunstâncias. Por exemplo, ele pode passar à frente o pagamento de 13º e viabilizar parcela do pagamento de 13º. Pode colocar na frente alimentação para presos, remédios em centro de saúde.
E com o decreto aprovado com 37 votos favoráveis ao texto de Pimentel e 17 contrários à oposição, Vinícius tentou aprovar duas emendas suspendendo as nomeações de cargos comissionados, verbas de publicidade, entregas de medalhas e participação em seminários fora do Estado durante a vigência da calamidade. A outra emenda pedia que a calamidade fosse avaliada a cada 90 dias, com possibilidade de ser prorrogada, mas ambas foram rejeitadas. O deputado Léo Portela, do PRB, também em entrevista à TV Assembleia, apontou os impactos do decreto e alertou que a situação de Minas vai se igualar ao do Rio de Janeiro.
Com o decreto de calamidade financeira, o governador pode tomar atitudes como não pagamento, como priorização de pagamento para A ou para B, de forma que não respeite o andamento normal dos pagamentos do Estado. Isso pode impactar famílias, isso impacta comércio, porque as famílias deixam de consumir. É terrível para Minas Gerais como um todo. Os reflexos vocês podem acompanhar no andamento do que aconteceu no Rio de Janeiro, é o que certamente virá para cá.
Mas o decreto, Vinícius, vai permitir o governo de Minas ter uma ajuda maior do governo federal. Desde julho, pelo um acordo que foi feito com o STF, o Supremo Tribunal Federal, o governo não paga a dívida renegociada com a União e apenas as dívidas com os bancos, num valor que gira em torno de 2 bilhões de reais de gastos por ano. Com o decreto de calamidade aprovado, isso também vai possibilitar a renegociação da dívida com a União e o pagamento dos ativos e pensionistas de Minas Gerais no Tesouro Nacional, como esclarece o secretário de Fazenda, José Afonso Bicalho.
uma negociação que está sendo feita, que a União pode postergar por 2 anos essa dívida nossa, 6 bilhões ao ano. E outro grande elemento do déficit nosso é quanto que eu tenho que cobrir o déficit previdenciário do Estado. Quando a gente pega as receitas da Previdência do Estado e o que eu tenho que pagar de nativos e pensionistas, nós temos que colocar todo ano no recurso do Tesouro em torno de 6 bilhões. Então só aí dão 12 bilhões, que é o que a gente quer renegociar com a União.
Este foi o secretário José Afonso Bicalho, do governo de Minas, que concedeu entrevista coletiva à imprensa nessa semana, Vinícius, e a Secretaria da Fazenda do Estado informou que em 2 anos o governo Pimentel acumula um déficit de aproximadamente 18 bilhões de reais. E para 2017, Vinícius, os dados também não são animadores. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que prevê um déficit de mais de 8 bilhões de reais. A proposição também estima uma receita de mais de 87 bilhões e fixa a despesa em 95 bilhões de reais. É com você.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações.
Imposto de renda.
Meio-dia e 39. Mais de 771.800 pessoas caíram na malha fina neste ano. Praticamente uma em cada 5 dessas declarações são de mineiros. 152 mil pessoas aqui no estado tiveram problemas com o leão. A consulta ao último lote de restituição do imposto de renda para quem tinha quem não tinha caído na malha fina já foi liberado. Se você não entrou no último lote e quer saber o que precisa fazer, a gente vai saber agora na reportagem de Gabriel Martins. Boa tarde, Gabriel.
Boa tarde, Vinícius. Somente cerca de 3% dos 29 milhões e meio de declarações caíram na malha fiscal, mais conhecida como malha fina. O índice de declarações em malha fina é ainda maior entre os mineiros, chegando a quase 6% das mais de 2.766.000 declarações. No país, 3 em cada 4 das declarações que caíram na malha fina têm imposto a restituir, ou seja, houve um erro no primeiro valor cobrado pela Receita. No entanto, quase 170 mil contribuintes ainda têm impostos a pagar. Quem caiu na malha fina deve ficar em alerta. É necessário entrar no site da Receita Federal para saber o que aconteceu com a sua situação por meio do Centro Virtual de Atendimento, o ECAT, e regularizá-la. Isso também pode ser feito por meio do cadastro no aplicativo da Receita, o IRPF, que notifica os seus usuários sobre problemas na declaração. Quem não regularizar a situação terá que pagar multa. Esse foi o caso do aposentado de 70 anos, Washington Engino Teixeira, que caiu na malha fina em 2009 e só foi notificado pela Receita 5 anos depois, em 2014, de que precisaria pagar multa de 75% sobre a irregularidade encontrada no seu imposto de renda.
Foi um dinheiro que eu recebi de uma ação contra o governo. Eu lancei esse valor num campo da declaração, seguindo, inclusive, a orientação da própria gente lá dentro da Receita. E a Receita ficou quieta, não falou nada. Passou 5 anos, com 5 anos prescreve o direito de retificação da declaração. Passados 5 anos, a Receita me chamou lá e falou que eu tinha sonegado um valor lá. Eu falei, não sou ninguém, está declarado na declaração. Pode olhar aí que está aí declarado, está no campo. Ah, mas está no campo errado. Deu uma multa e me cobrou o valor lá.
O caso de Washington foi enquadrado na irregularidade mais comum das declarações, a omissão de rendimentos de titulares ou dependentes. Só nesse ano, mais da metade dos brasileiros que caíram na malha fina tiveram essa justificativa. Esse erro é atribuído ao fato de muitas pessoas se esquecerem de declarar rendas como aluguel e trabalhos freelancer. Os outros casos mais comuns são divergência entre o imposto informado pelo contribuinte e aquele informado pela fonte, deduções indevidas por despesas de previdência privada, dependentes ou pensão alimentícia e irregularidade na declaração de despesas médicas. Quem caiu na malha fina deve verificar se há erros na sua declaração. É o que explica o vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Marco Aurélio Almeida.
Primeiramente, eu teria que verificar na Receita se, entrando através do recibo, através do ECAC, e com o número de recibo de entrega da declaração, ele consegue verificar qual que é a pendência, qual que é a irregularidade que a Receita está apontando. Nesse caso, se ele reconhece a irregularidade, ele faz, então, uma declaração retificadora. Caso ele ache que a declaração dele está certa, não tem nenhuma irregularidade, então ele teria que agendar uma visita à Receita Federal e levar toda a comprovação que eles exigirem.
O especialista explica que, para evitar cair na malha fina no próximo ano, o contribuinte deve organizar todos os documentos para fazer a sua declaração e lembrar-se de declarar todas as rendas. Mais informações sobre como regularizar o seu imposto de renda podem ser encontradas no site da Receita Federal, receita.gov.br. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Gabriel Martins, pelas informações.
Educação.
Pais e responsáveis de estudantes que desejam ingressar na rede pública de ensino em 2017 devem ficar atentos. O período de matrícula começa na próxima segunda e vai até o dia 16 de dezembro. Os cadastrados de BH já receberam uma carta com a orientação da escola para o qual o candidato foi encaminhado. Já os cadastrados do interior devem procurar os postos de cadastramento de seu município ou a Superintendência Regional de Ensino da localidade para saber a qual escola foi encaminhado. Quem fizer a matrícula dentro do prazo estabelecido terá a vaga garantida em escola perto de casa. Para efetivar a matrícula, além de preencher a ficha, deve ser levada uma cópia e apresentação do original da conta de luz da residência do candidato ou outro comprovante de endereço recente. Cópia e apresentação do original da certidão de nascimento ou carteira de identidade e comprovante de escolaridade, quando for o caso de transferência ou retorno aos estudos.
De olho na cidade.
O restaurante Popular 2, localizado no Santa Efigênia, vai ficar fechado hoje e amanhã, informa a prefeitura. É que vão ser feitos trabalhos para corrigir um problema na base das canaletas de áreas de higienização de bandejas. O atendimento normal será retomado na próxima segunda-feira e os demais restaurantes funcionam normalmente. Devido a uma invasão de estudantes num restaurante setorial 1 no campus Pampulha da UFMG, a unidade fica fechada hoje e amanhã. A previsão é que o atendimento volte ao normal na segunda-feira. Para entrar no prédio, os estudantes arrombaram uma porta de alumínio e acessaram alimentos que estavam nas cubas e câmaras frias, previamente preparados para serem servidos hoje e amanhã. Diante do risco de contaminação dos alimentos, todo o material precisou ser descartado. Foram jogados no lixo 150 kg de arroz branco, 82 kg e meio de feijão, 65 kg de frango, 60 kg de carne assada e 5 kg de arroz integral. A reitoria da UFMG repudia o ato que prejudica diretamente os estudantes assistidos pela UFMG, que ela informou em nota. Um processo administrativo interno vai ser aberto para apurar as responsabilidades pelo ocorrido.
Trânsito.
Trânsito lento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, com contorno no sentido bairro, provocando reflexos na Rua Rio Grande do Norte, na Savassi. A Avenida Brasil, no cruzamento com Francisco Salles, tem também trânsito intenso no sentido Praça da Liberdade. Meio-dia e 46, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco tem uma reportagem sobre a aprovação do relatório que propõe mudanças na estrutura da empresa Brasil de Comunicação. Já, já.
Jornal UFMG.
Alô, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou CMG Baraneto e quero convidá-lo para ouvir Quebrando Tudo, o mosaico do ritmo, a divisão do compasso. O programa que acontece semanalmente às 18h, todas as quintas-feiras. Espero você lá.
Jornal UFMG.
12:47.
Internacional.
O parlamento da Coreia do Sul aprovou a abertura do processo de impeachment da presidente Park Geun-hye, envolvido em um escândalo de corrupção que paralisou a administração e provocou protestos pelo país. Ela é acusada de agir para favorecer um amigo de infância que também teria influenciado decisões de governo. Os poderes do presidente ficam agora nas mãos do primeiro-ministro por 6 meses até o fim do processo.
Economia.
A inflação de novembro teve recuo na comparação com outubro, registrando alta de 0,18%. Em outubro, esse índice foi de 0,26%. É o melhor resultado para o mês de novembro desde 1998, quando houve deflação de 0,12%. O resultado foi influenciado pelo aumento da... Aliás, o resultado foi influenciado pela queda do preço dos alimentos, sobretudo feijão e tomate. No ano, o IPCA acumula alta de 5,97%, abaixo da taxa de 9,62% registrada no mesmo período do ano passado.
Política.
Movimentos sociais, juristas e deputados de oposição apresentaram ontem um pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer. 19 entidades assinam um documento segundo o qual Temer teria cometido crime comum e de responsabilidade. De acordo com o texto, Temer teria exercido pressão sobre o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calheiro, para viabilizar a autorização do IFAM para liberar a construção de um prédio em área tombada de Salvador, onde o ex-ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, tem um apartamento comprado. O líder do DEM, Paulderné Avelino, que é da base de Temer, classificou o pedido como um golpe e disse que ele não vai prosperar. O relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, deu parecer favorável à proposta de reforma da Previdência. No parecer apresentado, Moreira disse que o texto tem preocupação em preservar os direitos adquiridos e proteger as expectativas de direitos dos segurados, estabelecendo amplo conjunto de regras de transição. O parecer foi feito com base na última versão da PEC 287, alterado na última terça-feira. Entre as mudanças previstas está a idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem. Relatório aprovado nesta quinta-feira em comissão mista propõe mudanças na medida provisória que reformula a empresa Brasil de Comunicação. A ideia é que a empresa tenha um comitê editorial no lugar do conselho curador, que foi extinto com a publicação da MP. Mas o que isso significa na prática? E como pesquisadores e profissionais de comunicação avaliam a nova proposta? É o que você confere na reportagem de Gabriel Martins.
O texto ainda tem que passar pelos plenários da Câmara e do Senado, mas se a medida provisória for aprovada, o Comitê Editorial e de Programação da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, será mais enxuto e terá funções mais restritas em relação ao extinto Conselho Curador. A EBC é responsável pela Agência Brasil, a TV Brasil, a Rádio Nacional de Brasília e outras 6 emissoras de rádio em todo o país. Enquanto o Conselho era formado por 22 pessoas com mandatos de 4 anos, no Comitê serão 11 pessoas que vão ficar na função por 2 anos. A forma de seleção dos membros também muda. No conselho, era feita por membros da EBC e passava por uma votação popular. Com o comitê, passam a ser designados pelo presidente da República. Além disso, os membros do comitê não poderão ter vinculação partidária e o presidente da EBC terá o poder de destituí-los, o que não era permitido no conselho original. Para a professora de jornalismo da PUC Minas, Maura Eustáquia, a criação do Comitê Editorial de Programação não passa de um paliativo para diminuir o número de protestos contra a MP.
O antigo conselho era bem melhor do que esse que está sendo proposto. Então, eu acho que se era para mexer no Conselho, teria que ser no sentido não de reduzi-lo, mas de ampliá-lo para outras vozes que fizessem representar nele. O que está sendo proposto é uma farsa. É para dizer assim, ah, vamos adoçar a boca desses caras que estão protestando. Então ele não pode falar que nós somos ditatoriais.
O Comitê Editorial e de Programação terá como única função fazer um controle da linha editorial e da qualidade da programação dos canais da empresa Brasil de Comunicação. Antes, o Conselho poderia realizar eventos, como seminários e audiências públicas, junto da Secretaria de Comunicação da EBC. Do ponto de vista de conteúdo, a EBC já vem sofrendo mudanças desde a chegada de Michel Temer à presidência, em maio deste ano. Colunistas de programas como Espaço Público, Repórter Brasil e Palavras Cruzadas tiveram seus contratos rescindidos. Em carta apresentada durante a audiência pública no Senado no dia 29 de novembro, funcionários da Agência Brasil afirmaram que as reportagens publicadas no portal estariam sendo censuradas para poupar o governo de críticas. Em nota, a EBC informou que a empresa passou por uma redução no número de superintendências e estuda a criação de um plano de demissões voluntárias. Afirmou ainda que a carta dos funcionários não chegou à diretoria da empresa, que não tem conhecimento sobre o seu conteúdo. A professora do Departamento de História da UFMG, Heloísa Starling, integrou o Conselho Curador da EBC entre 2007 e o início deste ano. Ela afirma que o Conselho era crucial para que a empresa tivesse um caráter público e não um viés governamental.
Extingue o Conselho, você acaba com a dimensão pública. E eu acho que essa é a intenção do governo atual, de transformá-lo num sistema estatal, ou seja, ele veicula o que interessa ao governo e não aquilo que interessa à República, digamos assim. O presidente da EBC, por exemplo, não era escolhido pelo presidente da República, agora passou a ser. Então, a programação muda porque a natureza do projeto mudou, e mudou para pior.
Além da extinção do Conselho Curador, outra grande mudança feita pela medida provisória é o aumento do poder do presidente sobre a diretoria da EBC. Antes, o presidente da EBC já era indicado pelo Executivo, mas tinha seu mandato de 4 anos garantido e o período desse mandato não poderia coincidir com o mandato do presidente da República. Com a MP, o presidente da República passa a ter o poder de exonerar o presidente da EBC antes mesmo do término desse período, o que foi feito por Temer logo que assumiu o poder, ainda antes da publicação da medida provisória. Entre as organizações que se posicionaram contra a proposta estão o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, a Associação Brasileira das Emissoras Públicas Educativas e Culturais e a Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE. A presidenta da FENAGE, Maria José Braga, afirma que a medida provisória diminui a autonomia da EBC com relação ao Executivo.
Isso reflete, inclusive, na forma de gestão da empresa, numa forma menos democrática, porque ao perder a sua autonomia, o presidente também vai minando a autonomia dos cargos técnicos que existem nas emissoras da EBC. Então, ele tem de fazer esse controle muito maior e passa a exercer esse controle, vamos dizer assim, de forma não democrática, sem o debate permanente interno, que era uma das grandes conquistas dos trabalhadores da EBC.
A medida provisória foi publicada no Diário Oficial da União no dia 2 de setembro pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, durante uma viagem do presidente Michel Temer. Repórter Gabriel Martins.
A MP que reestrutura a EBC já foi aprovada na comissão mista e deve ser votada no plenário da Câmara na próxima terça-feira, dia 13. E excepcionalmente hoje nós não veicularemos a coluna de política com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo. Meio-dia e 55, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, Minas Gerais vai voltar a ter um Conselho Estadual da Juventude.
Jornal UFMG.
Você quer a unha quadrada ou redonda? Pode colocar a mão de molho. E aí, qual esmalte vamos passar hoje?
Existe espaço para todos. Diga não ao preconceito de gênero.
Jornal UFMG.
Meio-dia 56.
Cidadania.
Minas Gerais deve voltar a ter Conselho Estadual da Juventude. O projeto de lei que reestrutura o SEJUV, inativo há 5 anos, já foi aprovado em segundo turno pela Assembleia Legislativa e só falta a redação final para que vá à sanção do governador Fernando Pimentel. O objetivo do Conselho é propor políticas públicas para jovens de 15 a 29 anos. As informações com Rafaela Brita.
O projeto de lei de autoria do governador Fernando Pimentel sugere a reestruturação do antigo Conselho Estadual da Juventude de Minas, inativo desde 2011. Ao contrário do antigo Sejuve, que limitava os participantes às entidades determinadas pelo órgão, o novo conselho quer ampliar sua representatividade, principalmente em escala regional, abrindo mais vagas para a sociedade civil. Segundo o subsecretário da Juventude da Sede PAC, a Secretaria Estadual de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, Miguel Ângelo, a proposta de reestruturação do Conselho vem desde a segunda Conferência Estadual da Juventude, realizada há 5 anos. Somando a participação de todas as conferências realizadas, foram mais de 50 mil pessoas envolvidas nas discussões sobre democratização e ampliação das políticas públicas para os jovens mineiros entre 15 e 29 anos. Miguel Ângelo afirmou que essa reforma será importante para que o órgão implemente ações cada vez mais condizentes com as realidades do Estado.
Eu acho que o primeiro papel é mesmo envolver a sociedade civil, envolver o poder público, e quando a gente fala em poder público, é todas as esferas do poder público, pela juventude ser, as políticas públicas de juventude serem intersetoriais, a juventude está na questão da saúde, na questão da educação, na questão da segurança pública, na questão da ciência e tecnologia, então nós temos esse papel de conscientização e demonstrar que a juventude é um sujeito que tem suas próprias peculiaridades e deve ter políticas públicas específicas para esse segmento.
Segundo projeções do IBGE, existem cerca de 6,7 milhões de jovens atualmente em Minas Gerais e, apesar de representarem mais de 30% da população, as políticas públicas voltadas para essa faixa etária são bem recentes. Enquanto o Estatuto da Criança e do Adolescente foi instituído no Brasil em 1909, pela Lei 8.069, o da Juventude foi criado apenas em 2013, após quase 10 anos de tramitação e mobilização social. O documento determina quais são os direitos que devem ser garantidos e promovidos aos jovens pelos governos, independente da gestão. Segundo Miguel Ângelo, um dos entraves para a ampliação das políticas do Estado é a falta de conselhos em Minas. Um levantamento da Sede PAC contabilizou que dos 100 conselhos municipais existentes, apenas 10 estão em funcionamento.
Esse é o papel do Sejuve, a propositura de políticas públicas, o monitoramento e a fiscalização. Então nós temos um papel de garantir que qualquer emenda que venha a ser apresentada não vá alterar o desejo da juventude do Estado, porque esse conselho foi criado a partir do desejo, do sentimento, das propostas de toda a juventude no Estado, para tornar o conselho mais democrático, plural e ser mais condizente mesmo com a realidade da juventude do Estado de Minas Gerais, o que não acontecia anteriormente.
O Fórum da Juventude da Grande BH é uma das articulações que estiveram presentes nas conferências organizadas pela Sede PAC. Organizado por ativistas autônomos, coletivos e movimentos juvenis de Belo Horizonte e da região metropolitana, o Fórum possui hoje uma plataforma política própria, voltada para as principais demandas da juventude, como a luta contra a violência. Para a coordenadora da Secretaria Executiva do Fórum, Viviane Cordeiro, apesar do Conselho ser uma iniciativa muito relevante para a juventude, o Estado vai ter o grande desafio de descentralizar as políticas públicas e ampliar a participação para além da Grande BH.
O que a gente percebe como fórum é que esses espaços eles são muito importantes para que a gente possa discutir sobre políticas públicas para juventudes, que sejam feitas com as juventudes. Ao mesmo tempo, a gente identifica que esses formatos instituídos como conferências, assembleias, são formatos um pouco atraentes para as juventudes. Então, a gente precisa de ter uma mobilização maior para a gente ter essa representatividade, assim, né? Porque senão a gente escuta só uma parte dos jovens e não escuta outros. E aí eu fico pensando que em nível estadual esse desafio é maior ainda, né? Pensando tantos municípios que a gente tem em Minas Gerais e tantas diversidades de juventude que a gente tem, né? Juventude quilombola, a juventude indígena, a juventude que mora no campo, a juventude LGBT, a juventude da periferia, enfim, a gente tem uma diversidade de juventudes muito ampla, né?
Repórter Rafaela Brita.
Uma hora e dois minutos, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Rafaela Brita, Gabriel Martins e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, um ótimo fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.